Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. O programa de hoje vai tratar de uma espécie que está ameaçada de extinção. O homem e a mulher de caráter. Lembra quando existiam muitos por aí, hein? Pois sabe que eu acho que eles ainda são a maioria, hein? É, mas não dão audiência, sabe como é? É nessa praia que vamos navegar hoje. E para começar, uma frase de Abraham Lincoln. Quase todos os homens são capazes de suportar adversidades. Mas se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe o poder.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Piquinho amarelinho junto com glu glu.
Este programa chega até você com o suporte de quem sabe que a arte de verdade, aquela que inspira, motiva, enleva, emociona e ensina, é a que vem lá do fundo da alma, do coração. A expressão artística. Itaú Cultural, www.itaucultural.org.br. Acesse o site, dê uma olhada na programação e mergulhe num outro mundo possível. E você, hein? Já acessou o Facebook da Nakata para participar de uma promoção muito louca, hein? Tem que acessar para ver. www.facebook.com/componentesnakata. Nakata com K. Acesse a página, clique no post da promoção, é muito fácil participar. E de repente, na tua garagem vai ter um... Bom, acessa, vai. Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. E agora também com bombas d'água e óleo Nakata. Tudo azul, tudo Nakata. Um exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas dessa semana vai para, atenção, vai para o Cláudio Alexandre da Silva. Lala, a história é bem comprida, cara. Bote aí o clássico Saudade da Minha Terra, de Belmonte e Goiás, com a viola maravilhosa de Ivan Vilela, por favor. Boa noite, bom dia, boa tarde, Luciano. Caráter e orgulho. Eu acho que meu caráter também foi criado na lavoura, onde nós levantávamos às 3 da manhã, tomávamos um café e às vezes tinha pão, e na maioria das vezes não. Lembro que até hoje pedimos para minha mãe fazer o que chamamos de reviro. Era uma mistura de farinha de trigo, água e sal, fritos na frigideira até despedaçar. Será que meu caráter e dos meus irmãos veio dessa mistura, hein? De ficarmos na lavoura até as 10 horas e depois ir para a escola e ainda ter tempo para brincar? Será que meu caráter veio da vergonha que sentia em ir para a escola com livros usados, roupas pequenas demais para o meu tamanho? Porque, apesar de ser o caçula, eu já era maior que meus irmãos. E o caráter deles veio do mesmo lugar? Não, Luciano. Nosso caráter veio da minha mãe e do meu pai. Da minha mãe, analfabeta, mas inteligentíssima. Da força dela, grande demais para um corpo tão pequeno. Da sua garra no trabalho e obstinação ao não permitir que nos faltasse nada. E em fazer questão que seus filhos fossem para a escola todos os dias. A roupa podia ser pequena, reusada, mas jamais suja ou amarrotada. O livro podia ser usado, era passado de um irmão para o outro, mas jamais rasurado, sempre encapado. Do meu pai e suas chineladas. Sem fazer apologia à agressão, Luciano, mas o caráter ensinado na marra. O caráter ensinado através do orgulho. Orgulho em ser um homem de uma palavra só. Isso foi o que todos nós herdamos deles e que meus irmãos passaram aos seus filhos. Netos que têm caráter e orgulho de pertencer a esta família. Netos que não precisaram ir para a lavoura, a roça, mas mesmo assim, pessoas de caráter. Meu caráter e orgulho foram consolidados com o tempo. com as batalhas vencidas, com as pequenas vitórias, com derrotas, com tristezas, com perdas, com alegrias, com amores, com fé. Não vou dizer com choro, porque não tenho memória da última vez que chorei. Não tenho orgulho do que deixei de fazer por essas duas pessoas lindas, Luciano. Mas tenho um orgulho imenso das pessoas que foram e da pessoa que a minha mãe é. Um orgulho imenso da dignidade com que meu pai encarou seus problemas de saúde, da sua força e obstinação em continuar vivendo, da sua aceitação das limitações que sua fragilidade e idade impuseram, de não reclamar de ser lavado pelas filhas e por mim, de como ele me quebrava quando eu às vezes perdia a paciência com ele na hora do banho e no final ele me olhava nos olhos e dizia obrigado. Uma única palavra que me desarmava e eu me via pedindo desculpas. Ele sorria e eu sabia, naquele sorriso sem dentes, que estava perdoado. Sim, Luciano, esta é uma família humilde, com caráter e orgulhosa. Esta é uma família de Silvas. Meu nome, Cláudio Alexandre da Silva, filho orgulhoso de Anísia Mateus da Silva e José Alexandre da Silva. Ô, Cláudio, que legal, cara. Me deu uma baita vontade de conhecer a dona Anísia e o seu José. Quer saber de uma coisa, hein? Eu acho que a maioria absoluta dos nossos ouvintes tem, ao menos, a lembrança de uma dona Anísia e um seu José em suas vidas. Um abraço a todos. O Cláudio ganhou um livro, pois comentou um de nossos programas. O que é que falta para você ganhar o seu, hein? Ai, começando com um clássico. Música de Dominguinhos e letra de Gilberto Gil. Esse é o Lamento Sertanejo.
Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da catinga do roçar, saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado.
Vamos então de caráter, hein? O caráter é aquilo que em psicologia se define como um conjunto de reações e hábitos de comportamento que adquirimos durante a vida e que nos definem como indivíduos. O caráter, juntamente com o temperamento e com as aptidões, determina a personalidade de cada um de nós. Com isso, parece que definimos um conjunto de atributos firmes, permanentes e profundos, dificilmente modificáveis, não é? Muitos dos que estudaram caráter ao longo da história concluíram que ele não se manifesta de forma definitiva na infância, mas passa por diversas fases até alcançar a sua expressão definitiva no final da adolescência. Seu caráter, portanto, não é algo mágico que você simplesmente herdou. Ele tem, em parte, a ver com as escolhas que você fez durante a juventude, meu caro. Sempre elas, né? As escolhas. Encontrei algo a respeito, escrito por Eliana Souza Sixu. Ouça só. O caráter é a expressão mais exata da sua pessoa, sem máscaras, sem fingimentos ou aparências, o seu verdadeiro ser interior. O termo caráter procede do grego e significa literalmente estampa, impressão, gravação, sinal, marca ou reprodução exata. Quais princípios, valores e sentimentos estão impressos nas suas atitudes? O caráter é a marca pessoal de uma pessoa, o sinal que a distingue dos outros e pelo qual o indivíduo define o seu estilo, a sua maneira de ser, de sentir e de reagir. Também pode ser definido como o conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo, que determina sua conduta em relação a Deus, a si mesmo e ao próximo. O caráter não apenas define quem o homem é, mas também descreve o estado moral do homem. O caráter é distinto do temperamento e da personalidade, embora esteja relacionado a eles. O temperamento refere-se ao estado de humor e às reações emocionais de uma pessoa, o modo de ser. A personalidade envolve a emoção, vontade e inteligência de uma pessoa, aquilo que o indivíduo é. O caráter, influenciado pelo temperamento e personalidade, é o conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo que lhe determina a conduta, como a pessoa age. O caráter é a forma mais extensa e visível da personalidade. Segundo Aristóteles, a disposição moral, o caráter, é adquirida ou formada no indivíduo pela prática. Afirma um antigo provérbio que, ao semear um hábito, o indivíduo colhe um caráter. O caráter, segundo a sabedoria dos antigos, é o resultado de um hábito interiorizado, aprendido através do exercício contínuo das virtudes ou dos vícios. Não deve ser confundido com as paixões, como a ira, os desejos ou o ódio. Muito menos com as faculdades, como a razão, emoção ou vontade, pois essas categorias são naturais, próprias do ser. Mediante o temperamento, a personalidade e o caráter, o indivíduo afirma sua autonomia, passa a ter consciência de si mesmo como um ser humano e também que tipo de pessoa é. E essa descoberta existencial é um processo contínuo. Há uma relação direta entre hábitos e caráter. O tipo de vida que desejamos depende do tipo de pessoa que somos, depende de nosso caráter. Não é o que temos ou as técnicas que empregamos que nos tornam bem-sucedidos, é quem nós somos. Os hábitos mais importantes são os que envolvem nossas relações com nossos deuses, conosco, com as pessoas e com o resto do mundo. Pessoas de princípios nobres e de bom caráter têm hábitos como integridade, interesse pelos outros, generosidade, solidariedade, confiabilidade. Sacou, meu? Essas coisas tudo fora de moda, né? Bons hábitos fazem a diferença em tudo o que fazemos. Então, você tem escolha. Mentir ou falar a verdade. Ser desonesto ou ser honesto, ainda que pagando um preço. Assumir responsabilidade por sua vida ou viver vitimizado. Agir com sabedoria ou reagir impulsivamente. Amar ou odiar. Perdoar ou guardar ressentimentos. Ser uma pessoa confiável ou falsa. Ser ético no falar ou ser fofoqueiro. Ter palavras que edificam ou ter uma linguagem destrutiva. Investir amor e atenção na família ou ignorá-la. Você tem escolha. E suas escolhas definem o seu caráter.
Na verdade, quem eu sou? Já tentei calcular o meu valor, mas sempre encontro o sorriso e o meu paraíso é um visto. Porque a gente é desse jeito, criando conceito pra tudo que restou. Meninas são bruxas e fadas. Palhaço é um homem todo pintado de piadas. Céu azul é o telhado do mundo inteiro. Sonho é uma coisa que fica dentro do meu travesseiro. Mas eu não sei, na verdade, quem eu sou. Já tentei calcular o meu valor, mas sempre encontro o sorriso e o meu paraíso é onde estou. Eu não sei, na verdade, quem eu sou. Descobri da onde vem a vida, por onde entrei, deve haver uma saída. Mas tudo fica sustentado pela fé. Na verdade, ninguém sabe o que é. Velhinhos são crianças nascidas faz tempo. com água e farinha, colo figurino e foto em documento. Escola é onde a gente aprende palavrão. Tambor no meu peito faz o batuque do meu coração.
Opa, sabe quem é, hein? É o Teatro Mágico no Café Brasil. Você tá ouvindo Eu Não Sei Na Verdade Quem Eu Sou. Então, eu acho que aqui cabe mais uma carta de um ouvinte, o Mike Costa, que fez um comentário num programa antigo que tem tudo a ver com o tema de hoje, olha só. Engraçado as voltas que o nosso cérebro dá em torno de um tema. Escutando o Café Brasil 280, o Almanac, deparei-me com uma reflexão que estava passando pelos meus pensamentos. São os nossos valores que nos guiam? No meio da leitura do texto Resoluções Drásticas, da Márcia Frazão, que você usou no programa, ela diz: no ano que vem esquecerei o meu curso de filosofia e arrumarei um diploma em alguma universidade holística ou de marketing empresarial. Eu vesti a carapuça aqui. Sou administrador e especialista MBA e mestre em administração de empresas. Venho de uma família empresarial e dou continuidade aos negócios da família, assumindo a direção de marketing estratégico das empresas. O texto da Márcia Frazão remete, iniciando pelo título, a um esquecimento de valores. Ao menos a carapuça que vesti me pareceu isso. Alguém deixando de lado os valores para abraçar a objetividade de objeto da vida. Neste momento em que estou escrevendo esta resposta, recordo-me de uma das aulas da graduação em administração. Nessa aula, deveríamos desenvolver alguns preceitos básicos do planejamento estratégico de uma empresa, real ou fictícia, como visão, missão, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Um gigantesco passo para o desenvolvimento de um planejamento. Na época, eu já trabalhava na empresa da família, uma empresa de varejo de autopeças. Sugeri à minha equipe desenvolvermos o trabalho para uma autopeça, e eles acataram. No momento do desenvolvimento do trabalho para uma autopeças, argumentei que uma das oportunidades seria os consumidores adotarem a prática de manutenção preventiva dos veículos, possibilitando assim uma normalização da receita da empresa durante o ano todo e não mais somente receitas altas sazonais. Quando argumentei isso, o que foi contra-argumentado por professores e alunos seria de que, para uma autopeças, uma ameaça seria o asfaltamento das vias da cidade, pois com menos buracos, menos carros iam precisar de peças. Que eu deveria levar isso em conta no planejamento da organização. Eu tenho que torcer para os consumidores quebrarem seus carros para virem comprar peças na minha empresa? Desculpa, mas não. Prefiro me esforçar para que os consumidores entendam, compreendam e pratiquem a manutenção preventiva. Ganha-ganha. Vai ser melhor para eles e vai ser melhor para mim. Para os consumidores, o seu veículo estará com a manutenção em dia, oferecendo segurança para a família e no trânsito. Para mim, empresa, deixarei de ter picos de receita em determinado mês e outros meses em baixa e passarei a ter receitas mais estáveis. O Resoluções Drásticas, da Márcia Frazão, me lembrou dessa situação e me confirmou que eu não abandonei meus valores em prol do que é praticado no mercado. Continuarei com meus valores. Água mole em pedra dura.
Escola é onde a gente aprende palavrão. Tambor no meu peito faz o batuque do meu coração.
Que legal isso, Mike. Você tem seus valores e convicções e procura manter-se fiel a eles. Isso tem construído o seu caráter. Olha só, e você ganhou um livro, hein? Alguns médicos na antiguidade, como Hipócrates e Galeno, definiram o comportamento humano em 4 temperamentos: colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo. Todo mundo tem um pouco de cada um dos 4, mas sempre haverá algum temperamento que se destacará. Os coléricos são os dominadores. Têm espírito de liderança, o que é muito bom, mas gostam de mandar e dificilmente aceitam opiniões de terceiros. Os melancólicos são os perfeccionistas. São dedicados, mas cobram muito de si mesmos. Não aceitam errar e, quando erram, ficam desconsolados. Esbanjam paciência e demonstram ter controle sobre tudo. Mas são pacientes em excesso e se tornam muito dependentes dos outros. Os sanguíneos são os calorosos e receptivos. São sempre positivos e bem-humorados, mas são muito emotivos e agem por impulsos. Primeiro falam e depois pensam. Hoje em dia, já se aceita que certas características do temperamento se devem a processos fisiológicos do sistema linfático, a hormônios e outras coisas. Existe, portanto, um componente genético importante. Também se aceita que o meio ambiente causa impacto na formação do temperamento de cada indivíduo. Pois é. Não diga que me perdi, não mande me procurar. Colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo. Como é que esses temperamentos se distribuem em você, hein? Esse é o primeiro passo para começar a entender quem você é e o que fazer para ser uma pessoa melhor. Se é que é isso que você quer.
Eu não sei, na verdade, quem eu sou.
Café Brasil!
Que Pelegrino, hein? Vamos ganhar aquele iPad, o GPS ou o tocador de MP3? Acesse www.facebook.com/Pelegrino Distribuidora, ou Pelegrino com dois L's, e conheça um pouco de uma das maiores distribuidoras de autopeças do Brasil. Mas se você acha que o Face da Pelegrino só tem informações técnicas, está muito enganado. Dê uma olhada lá para ver quanta coisa legal e clique no link da promoção para concorrer aos prêmios mensais. Pelegrino Distribuidora. Conte com a nossa gente. Bem, hoje em dia já sabemos que o caráter vai sendo moldado com a idade, que reagimos de forma diferente do que fazíamos 20, 30 ou 40 anos atrás. É assim que a vida funciona, meu caro. O que é preciso fazer é manter essa mudança sob as rédeas. Ou você pode virar um ogro.
Você frequenta Freud todo dia e cada dia o seu forte lhe dá menos prazer. Você frequenta Freud todo dia e cada dia o seu forte lhe dá menos prazer. Vai trocar de carro, vai trocar de casa, vai trocar de cara, vai trocar de casa. O que você não pode é trocar de você. Está pregado, né? Esta tal coisa colada entre você e o mundo que você não sabe o que é. E nem a compostura vai curar a sua dor. Nenhuma bruxa vai dar algum sabor. Se pula pra Jung, vai querer logo rezar. Mas não a grande mãe que queira me embalar. Se pula pra Jung, vai querer logo rezar. Mas não a grande mãe que queira me embalar. Nesta festa, meu bem, só lhe resta bater com a cabeça na testa. Nesta festa, meu bem, só lhe resta bater com a cabeça na testa.
E assim então, ao som de Nem Freud Pode, uma daquelas que só toca aqui, com o grupo Bendegó, que este Café Brasil, que arranhou um pouquinho a questão do caráter, vai saindo de mansinho.
Vai trocar de carro, vai trocar de casa, vai trocar de cara, vai trocar de casa.
Com este paradigma da retidão, Lala Moreira na técnica, esta paladina da consciência, Cissa Camargo na produção, e eu, este eterno aprendiz, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco os ouvintes Cláudio Alexandre da Silva e Mike Costa, Ivan Vilela, Gilberto Gil, o Teatro Mágico e o Bendegó.
Mas não a grande mãe que queira lhe embalar. Se pula pra Jung, vai querer logo rezar. Mas não a grande mãe que queira lhe embalar.
Este programa chega até você com o suporte de uma dessas obras construídas pelo poder público, quando ele acerta em cheio. O Auditório Ibirapuera, um templo dedicado a honrar a expressão artística da gente. Expressão artística, o que serve para moldar o caráter, sabia? Acesse www.auditorioibirapuera.com.br e dê uma olhada na programação. Acredite, vale muito a pena conhecer.
Se pula pra Jung, vai querer logo rezar. Mas não a grande mãe que queira lhe embalar. Se pula pra Jung, vai querer logo rezar. Mas não a grande mãe.
Este é o Café Brasil. De onde veio, tem muito mais. www.portalcafebrasil.com.br. E para terminar, outra frase de Abraham Lincoln. O caráter é como uma árvore e a reputação como sua sombra. A sombra é o que nós pensamos dela. A árvore é a coisa real.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Ajuda os bons.